Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
13 horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola. Paulo Oliveira, meu microfone nesta segunda-feira, 27 de junho de 2016. Na capital federal, céu pouco nublado, temperatura de 28 graus centígrados. Estou de novo na apresentação da primeira meia hora de emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de John Dryden. Começamos com as notícias a esta hora. A saída de Londres da União Europeia vai dominar a reunião dos líderes. O Supremo Tribunal Americano reiterou o direito ao aborto. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais de colaboração com o Amâncio Miguel.
As questões colocadas pela saída do Reino Unido da União Europeia, decidida em referendo, dominarão a próxima reunião de líderes europeus em Bruxelas, com especial destaque sobre o quando e como a decisão de sair será oficializada. Uma fonte comunitária previu que o primeiro-ministro britânico David Cameron não invoque amanhã, terça-feira, o artigo 50 do Tratado de Lisboa, referente à saída de um Estado-membro e que ninguém o espera face à crise no país que ultrapassa a liderança do partido do governo. Em relação aos 52% de votos a favor do Brexit no referendo de quinta-feira, Cameron anunciou a sua demissão com efeitos a partir de outubro, o que fez antever alguma demora ao invocar do artigo 50. Por outro lado, ou melhor, pelo lado das instâncias comunitárias, tem sido repetida a mensagem de que está tudo pronto para iniciar o processo de divórcio, mas que sem notificação não há negociação.
O Tribunal Supremo dos Estados Unidos reiterou hoje o apoio ao direito de aborto. O Supremo determinou que os estados em todo o país não têm o direito de limitar o direito constitucional das mulheres para terminar a gravidez, impondo medidas excessivas para limitar o acesso às clínicas de aborto. A decisão resultante de 5 votos a favor e 3 contra poderá ser a mais importante sobre o direito ao aborto nos últimos 25 anos. A maioria anulou uma lei do estado do sudoeste do Texas, semelhante à promulgada em outros estados, que exigia aos médicos que fazem abortos o privilégio de internar as pacientes em hospitais perto das suas clínicas de aborto.
O jornal americano Washington Post dedica hoje grande parte da sua primeira página à epidemia da febre amarela em Angola, com o título Explosão de febre amarela e o subtítulo Epidemia urbana em Angola pode transformar-se em crise global, visto que faltam vacinas. O jornal publica uma foto a 4 colunas de uma mulher inconsolável numa carrinha aberta junto ao caixão de seu filho falecido há 2 dias por causa da febre amarela ou do paludismo. O jornal dedica ainda toda a última parte do seu caderno principal a Angola, com uma foto ocupando quase metade da página do mercado de Viana, perto de Luanda, onde se verificaram os primeiros casos desta epidemia da febre amarela. Segundo o Washington Post, os 2 primeiros casos envolveram 2 imigrantes da Eritreia que apresentaram certificados de vacinação que posteriormente vieram a revelar-se falsos. O jornal publica ainda uma reportagem fotográfica sobre as péssimas condições sanitárias em Luanda, apontando para o facto delas serem um excelente viveiro de epidemias, como o da febre amarela, e adverte que a propagação desta epidemia já está a tomar proporções internacionais.
O Kremlin anunciou que o presidente turco Erdogan pediu desculpa ao dirigente russo Vladimir Putin pelo abate ano passado de um aparelho militar russo, de que resultou a morte do piloto. O porta-voz do Kremlin indicou aos jornalistas que Erdogan afirmou desejar fazer tudo o possível para restaurar as tradicionalmente relações amigáveis entre a Turquia e a Rússia. Após a Turquia ter abatido o aparelho russo, o Kremlin respondeu impondo restrições comerciais à Turquia, incluindo a construção de um oleoduto para envio de gás russo para a Europa via Turquia e aconselhando os russos a evitarem as instâncias de turismo turcas.
Duas pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em consequência de uma explosão durante um concerto celebrando o Dia da Independência de Madagascar. O presidente classificou a explosão como tendo sido um ato terrorista inexplicável quando se deslocou ao hospital para visitar as 72 pessoas que ficaram feridas. A polícia indicou que o engenho explosivo que rebentou no estado de Mahashma foi uma granada.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
18h06 10 segundos em Angola. Um estudo independente da Organização Mundial de Saúde avalia haver mais moradores em Luanda do que aqueles que constam dos dados do Censo Populacional Angolano. Este é um trabalho da nossa redação em Luanda.
Um estudo independente para avaliar a vacinação contra a febre amarela em Luanda suspeita que pode haver entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas a mais em relação aos dados do último censo populacional sobre a capital angolana. A informação consta da mais recente atualização sobre o surto publicada pela Organização Mundial da Saúde e retomada pelo jornal O País. As projeções do censo populacional de 2014 estimam haver 6,5 milhões de habitantes na capital angolana. A OMS diz que já vacinou mais de 6 milhões de pessoas, mas ainda não há uma cobertura de 100%, havendo, portanto, 500 mil de cidadãos por vacinar. O representante da agência em Angola, Hernando Agudelo, é citado pela fonte como tendo dito que, em princípio, foi o censo bem feito, mas que não podia afirmar que a população de Luanda não está correta em concordância com o censo. O especialista em saúde pública, Maurílio Luiel, diz que as estatísticas oficiais em Angola devem ser sempre olhadas com alguma desconfiança.
Como eu digo sempre, o sistema de informação ele é débil e há, portanto, um infinito número de casos que fica fora das estatísticas. Né? Nós somos um país com péssimas estatísticas e, portanto, esses dados devem ser sempre olhados com alguma desconfiança.
A OMS anunciou que fez chegar mais de 2,3 milhões de vacinas ao país, tendo a epidemia causado já 3.294 casos e pelo menos 347 mortes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Familiares e amigos dos 17 presos juntaram-se durante o fim de semana para pedir a libertação imediata e incondicional dos seus parentes condenados por tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores. Num acto que foi organizado pelo ativista Rafael Marques e a Rádio Despertar Comercial, os familiares dizem que já não aguentam mais com os encargos com que os presos e pedem ao Presidente da República que liberte já os seus parentes, já que a única coisa que eles fizeram foi, dizem eles, ler livros. Manuel José.
Num ato assistido por centenas de pessoas, entre elas os familiares dos 17 presos, amigos políticos, organizações da sociedade civil, músicos e outros, o denominador comum dos pronunciamentos dos parentes dos 15 mais 2 foi o slogan Liberdade já aos presos políticos. De acordo com alguns dos familiares dos 17 presos, é que o responsável pela prisão dos jovens é José Eduardo dos Santos, então só ele também deve libertá-lo. Assim pede Isabel Correia, a mãe de Osvaldo Caolo.
Epa, queremos só a liberdade. José Eduardo, liberta os nossos filhos, porque tudo isso parece mentira, está nas mãos do Zé Eduardo.
Correia, que se pronunciou em nome dela e dos demais familiares de presos, pediu igualmente o apoio da sociedade, sobretudo aos políticos na oposição.
Nós estamos há um ano desde que os nossos filhos foram presos. Já não vamos dizer o MPLA, porque o MPLA é o nosso maior inimigo. Mas os nossos políticos nunca, nem sequer, nenhum dia foram ter conosco saber, pelo menos um bago de arroz.
Presos nas cadeias por falta de condições, como confirmam a esposa de Nuno Álvaro da Portugala e a mãe de uma das presas.
Um ano de muito sofrimento para mim, um ano que a filha não consegue subir ao colo do pai, brincar, pular. Ela mesmo não conhece o pai.
Dos políticos presentes, o líder do maior partido na oposição, Isaías Samakuva, diz que às vezes são incompreendidos.
Todos os dias, quantos de nós morreram? Quantos de nós ficaram órfãos? Quantos de nós ficaram viúvas? É preciso que se compreendam. Esta luta tem sido levada a cabo pela UNITA todos os dias.
A Samakuva corroborou com os familiares dos presos que o único responsável por estes atos é o Presidente da República.
O ditador é conhecido, tem nome. E este ditador é que nós temos de fazer com que saia do lugar onde se encontra para que o povo viva em paz, o povo viva em liberdade.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Entretanto, dois ativistas angolanos detidos esta manhã em Luanda por exibirem cartazes que exigiam resultados do habeas corpus, que entrega ao Supremo Tribunal sobre os 17 ativistas condenados entre 2 anos e 3 meses a 8 anos e 6 meses. Como nos refere aqui o Coco Makuta, os dois jovens já se encontram em liberdade.
Até quando o habeas corpus? Estamos à espera do habeas corpus. E para quando o habeas corpus, assim como liberdade aos presos políticos, eram as frases que se podiam ler nos cartazes exibidos esta manhã no centro da capital angolana. Momentos depois, a Polícia Nacional, comandada pelo superintendente-chefe Francisco Franque, dispersou vários manifestantes e deteve Hélder dos Santos e Escoval Francisco, também conhecido por Viriato da Cruz. Ambos foram libertos horas depois. Apesar da detenção, Viriato da Cruz garantiu que as manifestações espontâneas vão continuar em vários locais do país, com o objetivo de pressionar a libertação dos 17 ativistas presos pelos crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores.
Continuamos a fazer as manifestações espontâneas. Será uma forma de pressionar o processo dos nossos amigos para que o habeas corpus seja entregue.
A Voz da América tentou contactar o superintendente-chefe Francisco Franca, mas sem sucesso. No entanto, Luiz do Nascimento, advogado de Osvaldo Kawolo, o único militar do grupo, acusado de copiar documento militar considerado confidencial, disse à Voz da América que ainda não está marcado o julgamento do ativista, mas pode acontecer a qualquer momento. O defensor espera não ter as mesmas dificuldades para consultar o processo, tal como teve a quando do julgamento dos 17 ativistas.
Portanto, uma coisa que nós estamos a pedir é confiança do processo para ver se nos é fornecida, né? Portanto, para não termos... Portanto, esperamos que não ter a oposição que encontramos no Tribunal da 14ª Secção, no anterior processo, né? Em que nós não tivemos acesso ao processo. Né? Não há data ainda. Portanto, o Caolo recebeu, portanto, a pronúncia, né? Mas não tem data ainda de julgamento.
Recorda-se que no sábado, em Luanda, houve um ato de solidariedade a favor de todos os ativistas presos em Angola. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Makuta.
Obrigado, Coque. Enquanto isto, o Ministério do Interior de Angola apresentava hoje os resultados do inquérito sobre os incidentes de Benguela que envolveram militantes da UNITA e populares da comuna do Capupa, no município do Cobal, no passado dia 25 de maio, que resultaram em 3 mortos, 3 feridos civis e 4 desaparecidos. O diretor do Gabinete de Estudos e Informação e Análise do Ministério do Interior, o comissário Aristófanes dos Santos, afirmou que a imprudência, e citamos, por parte dos militantes da UNITA, esteve na base dos incidentes e que os inquiridores propuseram ao Ministério enviar o processo à Procuradoria-Geral da República para procedimento criminal contra membros da UNITA.
Conclui-se assim, em sede de inquérito, que o cerne da questão que terá dado lugar a toda esta panóplia de situação terá sido provocado pelo facto dos militantes do Partido UNITA terem removido as 2 bandeiras do Partido MPLA pelos motivos constantes no corpo do relatório, facto que levou com que os militantes do Partido MPLA se revoltassem, originando os tumultos ocorridos. Em face dos acontecimentos que indiciam cometimento de crimes graves, a Comissão, por mim chefiada, propôs à direção do Ministério do Interior a remessa urgente dos resultados do presente inquérito à Procuradoria-Geral da República para o devido procedimento criminal com vista ao apuramento da verdade dos factos e à responsabilização dos seus autores. Muito obrigado.
Foram declarações do comissário Aristófanes dos Santos sobre o inquérito aos incidentes de Benguela do dia 25 de maio. Ainda em Benguela, 4 pessoas ficaram feridas numa ação de desalojamento no último fim de semana, levada a cabo, pela polícia, na zona B do município sede. 16 moradias acabaram destruídas, prevendo-se que tantas outras venham a conhecer o mesmo destino. No local, o bairro Viva a Paz, continuam agentes da polícia e funcionários da administração que impedem a movimentação das famílias. Detalhes aqui com o João Marcos.
Enquanto se procedia à destruição das primeiras de um total de 30 casas, na presença de fiscais da Zona B, a polícia carregava forte sobre moradores do bairro.
Me encontraram eu a dormir com as crianças, me meteram fora, partiram a casa, até bateram as crianças no chão. Eu mesmo própria fui batida com as katana. Quando deu 2h30, quando eles retiraram, partiram as 16 casas que lá estavam, e bate-chapa, e levaram 4 motorizadas.
O desalento da senhora Emília, que reside no Viva Paz há um ano. Ela faz parte de um grupo de 100 cidadãos que conseguiram terrenos no ano de 2006, quando ninguém imaginava que os lotes viessem a ser tão valorizados como agora se observa. A maior parte não construiu, por dificuldades financeiras, mas viu o seu material de construção ser arrasado. Há quem acuse a administração zonal de estar a fazer negociatas, tirando proveito do discurso sobre as reservas fundiárias. E nesta hora, com os desalojados abrigados em casas de familiares, pedem-se contas ao administrador comunal.
Só queria saber que quando tempo que o Manuel Catambera está no poder, porque o Manuel Catambera já nos encontrou ali, se o Rajer já nos deixou ali, o Sagira nos deixou ali, quer dizer que os espaços são nossos. Se o Manuel Catambera tem poder de receber o nosso espaço, então deve perguntar os donos que encontrou ainda na província de Benguela.
Ao longo desta manhã, a Voz da América tentou contactar o administrador da Zona B, Manuel Catumbela, mas sem sucesso. Já o porta-voz do comando da polícia, Pinto Caimbambo, de quem pretendíamos explicações sobre a suposta carga policial, aventou a hipótese de um pronunciamento nas próximas horas. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a emissão de segunda-feira, 27 de junho de 2016, da Voz da América, uma emissão dedicada à Angola. Transmitimos, recordamos, em onda média em 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para o Sombo, onde a Casa CE acusa a juventude do MPLA de estar a fazer campanha política, isto através de concursos públicos. Detalhes com o Fernando Caetano.
A Casa CE vem a público denunciar alguns atropelos verificados, acusando veementemente a JMPLA de estar a tirar dividendo político, aliciando membros da sua coligação para ingressar na organização juvenil do MPLA. Sobral pede que seja um processo aberto, transparente e que abrange todos os angolanos em função das suas competências técnicas e intelectuais. Segundo disse, muitos jovens estão a ser informados e mobilizados que Para conseguirem um lugar, tenham que endereçar cartas de desvinculação para os partidos que militam e ingressar na JMPLA. Só assim é que terão vaga.
A província tem cerca de 700 e tal lugares, mas já há lugares já distribuídos por dirigente e tem sido habitual.
Como resposta às acusações da Casa CE, o primeiro secretário provincial da JMPLA, Eliseu II Miranda, veio a terreiro esclarecer que o pronunciamento do secretário da coligação está cheio de inverdades. O que está a ocorrer, segundo Eliseu, é que está a decorrer em toda a província o processo de recrutamento de militantes para a sua organização, sob o lema: cada militante deve mobilizar mais 2 ou 4 para as fileiras da JMPLA. Eliseu II esclarece, no entanto, que os concursos públicos decorrem na maior normalidade possível e sem politização. Na província do Kwanza Sul, a troca de galhardetes atiça ânimos de dirigentes e acusam-se mutuamente, beliscando desta feita a situação política que há um tempo se caracterizava melhor estável. Voz da América, Partido Sumbe, Fernando Caetano.
Passa agora para o desporto com o Álvaro Lugier Andrade.
Un momento duro para Isabel, lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario que ya está, se terminó para mí la selección. Como dije recién, son 4 finales.
Desta forma, o capitão argentino Lionel Messi anunciou a sua intenção de deixar a seleção depois da equipa ter sido eliminada nos penaltis pelo Chile na final da Copa América Centenária disputada ontem em New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Nós procuramos, tentamos, é difícil o momento, é duro para qualquer análise. No vestuário pensei que acabou para mim. A seleção não é para mim, foram 4 finais. Infelizmente, não consegui. Era o que mais desejava, afirmou Messi, que não terá, no entanto, colocado de todo um ponto final. Na Argentina, muitos pedem que Messi repense a sua posição, também tomada por Mascherano, que, no entanto, já caminha para o fim da carreira, ao contrário de Messi, que completou 29 anos na passada sexta-feira. O Chile, pela segunda vez consecutiva, conquista a Copa América, também contra a Argentina e também através do desempate de grandes penalidades. No Euro, que se disputa na França, jogam neste momento Itália e Espanha, enquanto mais tarde defrontam-se Inglaterra e Islândia, terminando assim os oitavos de final da prova. Até agora já se conhecem os adversários do jogo de quinta-feira dos quartos de final Polónia-Portugal. Os portugueses eliminaram a favorita Croácia no sábado e a Polónia levou a melhor sobre a Suíça num desempate por penaltis. Na sexta-feira, o estreante País de Gales defronta a Bélgica, que ontem conseguiu a maior goleada da prova ao cilindrar a Hungria por 4-0. Nos outros dois jogos dos quartos de final, a Alemanha joga com o vencedor do Itália-Espanha, que decorre neste momento, e França procura o passaporte à fase seguinte, frente à Inglaterra ou Islândia. Ainda sobre o Euro, o jornalista que escreveu que o jogo de Portugal diante da Croácia foi nojento está a receber ameaças de morte. A revelação foi feita no editorial do jornal 20 Minutos, onde o artigo foi publicado e mais tarde alterado. Quando a paixão entra nos caminhos racionais, o perigo espreita que se critique a escolha da palavra. É justo que se ameace de morte o autor do artigo, já ultrapassa o tolerável, diz o jornal. Em Angola, a seleção nacional sub-20 regressou aos trabalhos de preparação para o jogo do dia 8 de julho diante da congênera do Egito no Cairo, para a eliminatória qualificativa à fase final da 20ª edição do Campeonato Africano da categoria, a realizar-se no próximo ano na Zâmbia. Ausente das últimas competições, os palanquinhas estão apostados em voltar a marcar presença na prova e a resgatar o prestígio que foi beliscado com as ausências constantes após a conquista do primeiro e único troféu em 2001 na Etiópia. Para terminar, em Cabo Verde já se conhecem os 2 finalistas do Campeonato Nacional de Futebol. O tricampeão milense da Ilha de São Vicente defronta a estreante numa final à Académica de Porto Novo da Ilha de Santo Antão. Os jogos acontecem nos 2 próximos sábados.
Eu sabia que alguns sectores políticos têm vindo a exigir a ilegalização da Renan por alegados crimes e práticas ilegais, mas o pensamento que domina a esfera das instituições de justiça parece ser o de que este é um problema político e tem de ser resolvido no plano político. Ramos Miguel.
A Frelimo, na sequência dos ataques que a Renan tem vindo a levar a cabo, sobretudo na zona centro do país, tem estado a pressionar a Procuradoria-Geral da República a ilegalizar aquele partido político. Analistas políticos dizem que é normal que haja essa pressão por causa do antagonismo que há entre a Frelimo e a Renamo. É uma pressão política, disse o analista Tomás Simbine. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxilho, no seu informe anual ao Parlamento semana passada, enfatizou que este é um problema político. Contudo, para o analista Gustavo Mavi, a RENAM podia ser ilegalizada porque está a cometer crime.
A RENAM, ao ter tomado os seus assentos no Parlamento, nas Assembleias Provinciais e noutros órgãos do Estado, implicitamente reconheceu a validade das eleições do dia 15 de outubro de 2014. Logo, ao enverdar pela guerra, a RENAM está a cometer um crime.
Entretanto, para o jurista José Machicame, uma eventual ilegalização da RENAM sempre teria implicações.
Não estou a pregoar a impunidade de alguém que eventualmente tenha se envolvido em práticas ilegais. Mas no plano da estabilidade do país, teria sempre. É preciso que quem está investido de poderes para tomar as melhores decisões pondere se são custos que vale a pena correr ou não. Por vezes, é melhor permitir que determinadas tragédias aconteçam para se entrar definitivamente na rota da estabilidade. Teria, por causa do peso que a RENAM tem. A RENAM tem uma base de apoio fortíssima e isso tem sido demonstrado pelos resultados que consegue. Noutros pleitos eleitorais não conseguiu, mas revigou. Agora se renasce, se reaparece.
Mas noutros países houve situações de partidos políticos que foram ilegalizados, como é o caso do Egito com a Irmandade Islâmica.
Mas a questão é, será que esses países depois já entram na estabilidade? O Egito está como está. A Irmandade Islâmica, que é um partido que eleitoralmente é fortíssimo, ganha eleições, está ilegalizado, não me parece que o Egito esteja estável.
Mas acha que no caso de Moçambique, ao nível jurídico, não se podia fazer nada?
A própria Procuradora-Geral da República já deixou antever as dificuldades que haveria, porque era importante recolher uma série de provas que indicassem que a RENAM claramente está. Porque o líder da RENAM, vezes sem conta, fez declarações que podem configurar incitação à violência, rebelião, mas isso só não basta para que se considere a RENAM responsável por isto. Porque a nossa lei também é clara. A confissão não é a rainha de todas as provas. É necessário que venha acompanhada de outros elementos de prova. Agora, não sei se estão reunidos esses elementos de prova. Politicamente, podemos entender que sim. Por outro lado, a própria RENAM várias vezes tem dado a entender que algumas das ações que lhe são imputadas não são da sua autoria.
Refira-se que a chefe da bancada parlamentar da RENAM, Ivone Soares, disse que ninguém iria ilegalizar aquele partido da oposição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos ficar com a música. São 18 horas 27 minutos, 10 segundos em Angola. Vamos ficar com Everybody Wants to Rule the World, ou seja, toda a gente quer reinar no mundo. Por Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Toda a gente quer governar o mundo. Referimos que a emissão para Angola desta segunda-feira, 27 de junho de 2016, dedicada a Angola, está praticamente concluída. Esta emissão de 30 minutos. Dentro de momentos vão ficar com o Eduardo Ferro. Então até amanhã por minha parte.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de junho de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Brexit continua a abalar mercados internacionais. Turquia e Israel normalizam relações. Jornal Washington Post dedica artigo de primeira página à febre amarela em Angola. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode também aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Fundo Monetário Internacional quer uma auditoria internacional às empresas moçambicanas que receberam fundos de empréstimos secretos do governo. Num comunicado emitido no final da visita de uma delegação a Moçambique, o FMI disse que durante a visita foi efetuado um bom progresso em identificar com as autoridades um pacote de medidas com o objetivo de fortalecer a transparência, melhorar a governação e evitar a repetição de dívidas não anunciadas. O FMI, que suspendeu a ajuda a Moçambique depois de terem sido revelados os empréstimos à Proíndicos e à MAM, advertiu ainda que Moçambique deve adotar um pacote urgente e decisivo de medidas para evitar a deterioração da economia. Entre estas medidas, a organização defende apertos a nível fiscal e monetário e flexibilidade cambial, mas diz que esses ajustamentos devem preservar programas sociais críticos. Ainda em Moçambique, alguns setores políticos têm vindo a exigir a ilegalização da Renamo, e isso por alegados crimes e práticas ilegais. Mas o pensamento que domina a esfera das instituições de justiça do país parece ser o de que este é um problema político que tem que ser resolvido no plano político. Ramos Miguel.
A Frelimo, na sequência dos ataques que a Renamo tem vindo a levar a cabo, sobretudo na zona centro do país, tem estado a pressionar a Procuradoria-Geral da República a ilegalizar aquele partido político. Analistas políticos dizem que é normal que haja essa pressão por causa do antagonismo que há entre a Frelimo e a Renamo. É uma pressão política, disse o analista Tomás Simbini. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxilho, no seu informe anual ao Parlamento semana passada, enfatizou que este é um problema político. Contudo, para o analista Gustavo Mavi, a Renamo podia ser ilegalizada porque está a cometer crime.
A Renamo, ao ter tomado os seus assentos no Parlamento, nas Assembleias Provinciais e noutros órgãos do Estado, implicitamente reconheceu a validade das eleições do dia 15 de outubro de 2014. Logo, ao enverdar pela guerra, a Renamo está a cometer um crime.
Entretanto, para o jurista José Machicame, uma eventual ilegalização da Renamo sempre teria implicações.
Não estou a pregoar a impunidade de alguém que eventualmente tenha se envolvido em práticas ilegais. Mas no plano da estabilidade do país, teria sempre. É preciso que quem está investido de poderes para tomar as melhores decisões pondere se são custos que vale a pena correr ou não. Por vezes, é melhor permitir que determinadas tragédias aconteçam para se entrar definitivamente na rota da estabilidade. Teria, por causa do peso que a Renamo tem. A Renamo tem uma base de apoio fortíssima e isso tem sido demonstrado pelos resultados que consegue. Noutros pleitos eleitorais não conseguiu, mas revigou. Se renasce, se reaparece.
Mas noutros países houve situações de partidos políticos que foram ilegalizados, como é o caso do Egito com a Irmandade Islâmica.
Mas a questão é, será que esses países depois já entram na estabilidade? O Egito está como está. A Irmandade Islâmica, que é um partido que eleitoralmente é fortíssimo, ganha eleições, está ilegalizado, não me parece que o Egito esteja estável.
Mas acha que no caso de Moçambique, ao nível jurídico, não se podia fazer nada?
A própria Procuradora-Geral da República já deixou antever as dificuldades que haveria, porque era importante recolher uma série de provas que indicassem que Renamo claramente está, porque o líder da Renamo, vezes sem conta, fez declarações que podem configurar incitação à violência, rebelião, mas isso só não basta para que se considere a Renamo responsável por isto, porque a nossa lei também é clara, a confissão não é a rainha de todas as provas, é necessário que venha acompanhada de outros elementos de prova. Agora, não sei se estão reunidos esses elementos de prova. Politicamente, podemos entender que sim. Por outro lado, a própria Renamo várias vezes tem dado a entender que algumas das ações que lhe são imputadas não são da sua autoria.
Refira-se que a chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, disse que ninguém iria ilegalizar aquele partido da oposição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda em Moçambique, operadores turísticos do país queixam-se da redução de turistas que visitam Moçambique por causa da tensão político-militar que já levou ao encerramento de algumas unidades do setor. Por outro lado, as agências de viagens dizem estar a enfrentar dificuldades para a exportação de capitais quando do pagamento de passagens aéreas a companhias estrangeiras devido às limitações impostas pelo Banco de Moçambique para o uso de cartões de crédito. E isso devido à falta de dólares no país. Alfredo Júnior.
A tensão político-militar registada nas regiões centro e norte de Moçambique está a fazer com que o peso da indústria hoteleira e turística no produto interno bruto tenha registado uma queda. Esta situação está a levar ao encerramento de algumas instâncias turísticas, segundo revelou Vasco Manhissa, operador turístico.
Vamos resolver as questões básicas. Como é que nós vamos receber os turistas e quais são as facilidades que... Porque as empresas todas já estão sufocadas. A nível da hotelaria, digo claramente, neste momento já entramos na fase de despedir as pessoas. Rovuma já despedimos 60. Em Inhaca já fechamos a unidade. Bazaruto, indenizamos toda a gente. Estamos a redesenhar um outro conceito. Como é que nós vamos fazer? Vamos abrir, mas de outra forma. Porquê? Porque não é realmente sustentável.
Por outro lado, as agências de viagem e turismo dizem estar a enfrentar dificuldades para a exportação de capitais a quando do pagamento de passagens aéreas a companhias estrangeiras devido às limitações impostas pelo Banco de Moçambique, preocupação apresentada por Nur Mohamed, presidente da Avitum.
A falta de divisas começa a embaraçar algumas companhias aéreas que operam em Moçambique. Os limites recentemente impostos para o uso do cartão de crédito, mesmo quando se trata de um cartão de uma empresa, o aumento significativo da concorrência para um mercado que não cresceu substancialmente e muito em particular de agências estrangeiras que acabam por importar práticas pouco saudáveis para o nosso mercado, os frequentes e recorrentes atrasos nos pagamentos das passagens aéreas vendidas ao Estado, entre outros, são algumas das preocupações que nos tiram o sono do nosso dia-a-dia.
O governo mostrou-se sensível a estes problemas e o ministro do Turismo, Silva Dunduro, diz que o executivo está a trabalhar para restabelecer a paz.
No momento em que cada vez mais se reduzem as entradas no país quanto aos turistas, por fatores que nós conhecemos, como aqui já foi referido, principalmente o problema da paz, e que o governo está a fazer tudo para que se resolva o mais urgentemente possível, porque, na verdade, o turismo é uma das áreas mais sensíveis.
O setor do turismo em Moçambique gerou mais de 25 mil empregos nos últimos 20 anos. Porém, este crescimento tem abrandado nos últimos anos devido a vários fatores. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu setor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O jornal americano The Washington Post dedica hoje grande parte da sua primeira página à epidemia de febre amarela em Angola, com o título Explosão de Febre Amarela e o subtítulo Epidemia Urbana em Angola pode transformar-se em crise global, visto que faltam vacinas. O jornal publica uma foto a quatro colunas de uma mulher inconsolável numa carrinha aberta junto ao caixão do seu filho, falecido há dois dias por causa da febre amarela ou do paludismo. O jornal dedica ainda toda a última página do seu caderno principal à Angola, com uma foto ocupando quase meia página do mercado de Viana, perto de Luanda, onde se verificaram os primeiros casos desta epidemia de febre amarela. Segundo o Washington Post, os dois primeiros casos envolveram dois imigrantes da Eritreia que apresentaram certificados de vacinação que posteriormente vieram a revelar-se falsos. O jornal publica ainda uma reportagem fotográfica sobre as péssimas condições sanitárias em Luanda, apontando para o facto de elas serem um excelente viveiro de epidemias, tais como a da febre amarela, e adverte que a propagação desta epidemia já está a tomar proporções internacionais. No seu receptor está a Voz da América. Passamos agora à Guiné-Bissau, onde se registra uma subida dos preços dos produtos essenciais no mercado interno. Na base da especulação, ao que a Voz da América apurou, o período do Ramadão, mês sagrado dos muçulmanos, Lassana Kassama.
É assim todos os anos, os guineenses, sobretudo os fiéis muçulmanos, são obrigados a puxar ao máximo para poder aguentar os 30 dias de jejum com despesas fora do limite, devido à especulação dos preços dos produtos essenciais, nomeadamente açúcar, óleo alimentar, cebola e mais. Perante a procura, a oferta tornou-se limitada e aí os comerciantes aproveitaram-se para tirar maior proveito económico, com a especulação a rondar mais de 50%, sem que para isso se resista alguma musculação contrária por parte da autoridade reguladora, neste caso a Inspeção-Geral do Comércio. Em face da realidade quase que tradicional, a Voz América ouviu diferentes opiniões, a das mulheres em particular, que assim expressaram as suas inquietações. Uma reportagem feita no interior de um dos mercados mais frequentados da capital, Bissau.
Os guineenses não têm dinheiro de comprar produto, como cebola, açúcar também. Os guineenses estão cansados dessa coisa. O açúcar é 650 mil quilos. O preço é elevado. Estou muito preocupado com isso. Muito preocupado. Não sou eu. Sinceramente, não sou eu, mas há muitas mulheres e muitas meninas que querem. Por exemplo, se vocês têm 100 francos, quero comprar um bom tomate aí. Não vai comprar porque o tomate que você vai comprar é 250 e você não vai poder comprar porque é muito elevado, o preço é muito mais alto.
É assim todos os anos, mesmo constatando que é um mês de busca de gratidão para os muçulmanos, que aliás constituem a maioria dos comerciantes na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitimos a partir de Washington. A primeira-dama americana, Michelle Obama, admitiu alargar o programa que promove em todo o mundo, Let Girls Learn, deixem as raparigas estudarem, aos países africanos da língua portuguesa, além de Moçambique, que já se encontra abrangido. Essa possibilidade foi revelada por Michelle Obama à sua homóloga cabo-verdiana, Lígia Dias Fonseca, com quem se reuniu na segunda-feira na Ilha do Sal, onde ontem chegou. O pedido foi feito pela primeira-dama de Cabo Verde, como disse no final do encontro.
Ao nosso, naturalmente, numa vertente mais de aperfeiçoamento de algumas áreas, como no inglês, por exemplo, aperfeiçoar as capacidades no inglês e nas ciências exatas, nas TICs, mas também estender este programa, através da nossa intervenção e da nossa voz, aos outros países com os quais temos relações muito próximas, muito fraternas, como é o caso da Guiné-Bissau, da Angola, de São Tomé e Príncipe.
Lígia Fonseca acredita que o programa vai beneficiar no futuro os demais países africanos de língua portuguesa, mas lembrou que são os africanos quem terão que definir e dizer o que precisam.
Quando ela diz que os nossos gabinetes vão tratar disso, eu entendi pela sua expressão e pelo agradecimento que ela manifestou, de que é algo a considerar com muita alegria. Eles estão a trabalhar em toda a África, naturalmente mais na África de expressão inglesa, e portanto todas as ajudas que têm, todas as manifestações de interesse, porque o interesse tem que partir sempre nós, somos nós, africanos, que temos que definir e dizer o que é que nós queremos e o que é que nós precisamos. E, portanto, quando nós dizemos isso, os nossos parceiros sentem-se mais firmes e com mais boa vontade e empenho em ajudar a estabelecer estes programas em África.
No encontro com Michelle Obama, a primeira-dama cabo-verdiana apresentou o quadro de atuação no arquipélago, em que as raparigas são em número superior aos rapazes no ensino secundário, mas também o peso das mulheres na política e na economia. Antes de deixar Cabo Verde, Michelle Obama encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Luís Tavares. A primeira-dama dos Estados Unidos seguiu para Lesoto, Marrocos e Espanha, onde vai promover a iniciativa do governo americano Deixem as Raparigas Estudar, que promove o acesso das raparigas ao ensino. Ainda em Cabo Verde, a Ilha Brava é a segunda ilha que mais deportados recebeu dos Estados Unidos. Muitos jovens de origem cabo-verdiana, que praticamente cresceram em terras americanas, não conseguiram adaptar-se à nova realidade da vida em Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
Precisamente a questão de adaptação e convivência constituiu o grande problema, já que muitos nem sequer falavam crioulo, quanto mais o português, a língua oficial do arquipélago. Estão a viver nova realidade. Alguns deportados entraram na estrada à procura de oportunidades para continuar a levar a vida de forma normal, como bom cidadão. Houve deportados que fizeram formação técnica ou profissional e começaram a trabalhar na agricultura e construção civil. São oportunidades oferecidas pelo governo em parceria com as câmaras municipais e também de privados. Apesar das dificuldades naturais que se enfrenta, nomeadamente o estigma e a barreira, muitas vezes, da língua, João da Rocha, deportado há 23 anos, contou à Voz da América que cedo enverdou pela área do desporto, incentivando os jovens brevense a praticarem o basquetebol na altura pouco desenvolvida na ilha. Em termos profissionais, dedicou-se à pintura e também à criação de animais, pelo que o mesmo se sente integrado na sociedade brevense.
Sim, deves procurar a vida como qualquer um em Cabo Verde. Parti daqui com 10 anos, passei 26 nos Estados Unidos e regressei com 36. Eu tive de me adaptar. Trabalho na pintura, gosto de criação de animais e isso me ajuda a levar a vida de forma normal. Dou conselhos aos meus amigos para fazerem algo útil. Eu gosto do desporto, principalmente o basquetebol. Falo com os rapazes a procurarem trabalho a fim de ajudarem os familiares, porque muitos já estão velhos.
Pois se existe um trabalho para esse trabalho, para mudar, nós gente grande para ajudar.
No processo de integração, João ressalva a colaboração das autoridades, mas destaca a importância do apoio familiar. Numa outra volta pela cidade de Nova Sintra, cruzamos com René, deportado para Cabo Verde em junho de 1994. Conta-nos que no início sofreu discriminação, situação que criou nele alguma revolta.
Eu senti um bocado de discriminação, que se discrimina.
Sofri discriminação. Os deportados da América não eram bem vistos na sociedade. Quando era do tempo, cheguei à conclusão que era necessário mudar de comportamento, procurando fazer coisas positivas. Passei também a dar o meu contributo na sociedade a fim de ganhar mais respeito dos outros. Forma de mostrar que não são apenas os deportados que podem fazer algo de negativo. Há pessoas que vieram, que mudaram de vida. Isso depende da cabeça de cada um, conforme foi educado.
Concentra de um, depende da cabeça de cada um, conforme ele cria também.
O presidente da Câmara Municipal da Brava, que foi imigrante nos Estados Unidos da América, reconhece que muitos deportados têm esforçado para se inserirem na sociedade cabo-verdiana. Orlando Bala afirma que a idealidade, na medida dos possíveis, ajuda os munícipes de uma forma geral, mas tem consciência da necessidade dos poderes local e central desenvolverem outras ações e mais sólidas para apoiar os deportados.
O que estamos a fazer, na verdade, não é suficiente. Necessitamos de elaborar um programa muito bem concebido e detalhado, mas não pode ser somente da Câmara. Tem de ser com o Governo Central e, acho eu, talvez com o MIREX, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com as embaixadas, e mesmo com alguma entidade dos Estados Unidos.
Eugênio Teixeira, cidade Nova Sintra Brava, Voz da América.
A decisão da Grã-Bretanha de deixar a União Europeia, conhecida por Brexit, está a ter repercussões na corrida presidencial americana. O candidato republicano, Donald Trump, considera a decisão britânica como refletindo os temas da sua própria campanha, enquanto a democrata Hillary Clinton considera o episódio como mais uma prova de que Trump não tem estofo para presidente. A surpreendente vitória do Brexit não foi propriamente o desfecho que a administração Obama preferiria, tal como referiu o secretário de Estado americano, John Kerry.
One country has made a decision. Obviously, it is a decision that the United States had hoped would go the other way, but it didn't.
Um país tomou uma decisão, disse Kerry. Obviamente que os Estados Unidos esperavam que a decisão fosse inversa, mas não o foi. Temos um respeito fundamental pelos eleitores. Contudo, o candidato presidencial republicano Donald Trump acolheu com agrado o resultado do referendo britânico. As pessoas, disse Donald Trump, querem o seu país de volta, querem a sua independência. De certo modo, vejo paralelos entre o que está a acontecer lá e nos Estados Unidos. As pessoas querem fronteiras. Palavras de Donald Trump. O Brexit pôs em destaque o descontentamento popular do outro lado do Atlântico, mas os republicanos acham que há paralelismos do lado de cá do oceano, tal como referiu o senador Mitch McConnell.
Eu acho que o que você viu na Inglaterra, pelo menos do que eu leio,
O que se assiste na Inglaterra, disse o senador McConnell, de acordo com aquilo de que me apercebi, é que o povo está cansado de ser governado por burocratas não eleitos em Bruxelas. Nós temos muito disso aqui no país. Muitos burocratas do presidente multiplicando regulamentações que travam a nossa economia e que dificultam o nosso crescimento. Palavras do senador Mitch McConnell. As últimas sondagens indicam que Clinton vai à frente de Trump, mas dizem que a maioria dos eleitores querem um novo rumo para a América. Um tremor de terra transatlântico, abalando uma periclitante recuperação económica americana, poderia ter um impacto inesperado nas eleições e a administração Obama está a salientar a necessidade de minimizar os possíveis impactos negativos do Brexit. Aqui Washington, Voz da América. O governo nigeriano quer negociar o cessar-fogo com o movimento de militantes da zona do Delta do Níger. Mas ativistas da região petrolífera estão divididos. Alguns acham que isso poderá encorajar as ações desestabilizadoras do movimento. Amâncio Miguel.
O grupo de militantes Avengers tem vindo a sabotar a produção de petróleo no Delta do Níger, o que leva alguns ativistas a acreditar que negociar com eles o cessar-fogo é uma boa opção. Godspower Gnenkama, membro de um conselho de líderes tradicionais na região Gibarato, onde muitos gasodutos foram destruídos pelo movimento, diz que a solução militar nunca resulta e o diálogo é a única via para o progresso. Mas há quem pensa diferente, que as negociações irão encorajar as pessoas da rica zona de produção petrolífera a pegarem armas para obter concessões de governo. O advogado e ativista dos direitos humanos, Ogunbajori Ikimi, diz que se não fosse uma pessoa formada em direito e vivesse na miséria, também formaria o seu próprio movimento e o governo iria procurar conversar, o que não faz nenhum sentido. As anunciadas conversações serão as primeiras entre o governo nigeriano e militantes do Delta do Níger. Em 2009, recorde-se, o governo compensou os militantes e ofereceu formação profissional em troca da paz. Conversações com o grupo Avengers começaram a dar frutos. Na semana passada, um funcionário da petrolífera estatal disse à Voz da América que o grupo havia aceito um acordo de cessar-fogo, o que veio a ser desmentido. Meses de ataques do grupo Avengers resultaram na queda em mais de metade da produção petrolífera da Nigéria. O vice-ministro do petróleo, Emmanuel Ibi Kachiku, disse recentemente à Bloomberg que a produção voltou aos seus níveis normais. O grupo Avengers exige mais do que desenvolvimento na zona do Delta do Níger. Pede a libertação do líder separatista e antigo conselheiro nacional de segurança. No fim de semana, o grupo disse no Twitter que a Nigéria deverá realizar um referendo sobre a divisão do país, tal como o Reino Unido fez para deixar a União Europeia. Para o diretor executivo do Instituto dos Direitos Humanos, Aniakwe Mserovo, tal apenas irá produzir mais grupos de rebeldes. Mserovo diz que qualquer pessoa irá pegar uma AK-47, criar pânico nos gasodutos e esperar pelo governo federal para negociar, o que será anarquia. Com os Avengers em alta, outros movimentos surgem com suas exigências para o governo do presidente Muhammadu Buhari. O advogado Ikimi diz que a melhor opção para acabar com movimentos do género seria o que eles exigem. Desenvolver a região do Delta do Níger. Não é preciso diálogo com nenhum destes grupos. Basta começar a desenvolver a zona que eles irão vacilar. Mas com a economia a caminho da recessão e o exército comprometido em combater o Boko Haram no Nordeste, se calhar as negociações sejam a única opção do executivo de Muhammadu Buhari.
E tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Lúcio Andrade.
Un momento duro para realizar, lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección. Como dije recién, son cuatro finales.
Desta forma, o capitão argentino Lionel Messi anunciou a sua intenção de deixar a seleção depois de a equipa ter sido eliminada nos penaltis pelo Chile na final da Copa América Centenária disputada ontem em New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Nós procuramos, tentamos, é difícil o momento, é duro para qualquer análise. No vestuário pensei que acabou para mim. A seleção não é para mim, foram quatro finais, infelizmente não consegui. Era o que mais desejava, afirmou Messi, que não terá, no entanto, colocado de todo um ponto final. Na Argentina, muitos pedem que Messi repense a sua posição, também tomada por Mascherano, que, no entanto, já caminha para o fim da carreira, ao contrário de Messi, que completou 29 anos na passada sexta-feira. O Chile, pela segunda vez consecutiva, conquista a Copa América, também contra a Argentina, e também através do desempate de grandes penalidades. No Euro, que se disputa na França, jogam neste momento Itália e Espanha, enquanto mais tarde defrontam-se Inglaterra e Islândia, terminando assim os oitavos de final da prova. Até agora já se conhecem os adversários do jogo de quinta-feira dos quartos de final Polónia-Portugal. Os portugueses eliminaram a favorita Croácia no sábado e a Polónia levou a melhor sobre a Suíça num desempate por penaltis. Na sexta-feira, o estreante País de Gales defronta a Bélgica, que ontem conseguiu a maior goleada da prova ao cilindrar a Hungria por 4-0. Nos outros dois jogos dos quartos de final, a Alemanha joga com o vencedor do Itália-Espanha, que decorre neste momento, e França procura o passaporte à fase seguinte, frente à Inglaterra ou Islândia. Ainda sobre o Euro, o jornalista que escreveu que o jogo de Portugal diante da Croácia foi nojento está a receber ameaças de morte. A revelação foi feita no editorial do jornal 20 Minutos, onde o artigo foi publicado e mais tarde alterado. Quando a paixão entra nos caminhos racionais, o perigo espreita que se critique a escolha da palavra. É justo que se ameace de morte o autor do artigo, já ultrapassa o tolerável, diz o jornal. Em Angola, a seleção nacional sub-20 regressou aos trabalhos de preparação para o jogo do dia 8 de julho diante da congênera do Egito no Cairo, para a eliminatória qualificativa à fase final da 20ª edição do Campeonato Africano da categoria, a realizar-se no próximo ano na Zâmbia. Ausente das últimas competições, os palanquinhas estão apostados em voltar a marcar presença na prova e a resgatar o prestígio que foi beliscado com as ausências constantes após a conquista do primeiro e único troféu em 2001 na Etiópia. Para terminar, em Cabo Verde já se conhecem os dois finalistas do Campeonato Nacional de Futebol. O tricampeão milense da Ilha de São Vicente defronta a estreante numa final à Académica de Porto Novo da Ilha de Santo Antão. Os jogos acontecem nos dois próximos sábados.
E, amigo ouvinte, o jogo entre a Itália e a Espanha para o Campeonato Europeu terminou há momentos com a vitória da Itália por 2-0.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na boa, em português, falas tu, falam todos. Às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador. No tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
Continua sintonizado com a Voz da América. As notícias aqui na Voz da América, as questões colocadas pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, decidida em referendo, dominará a próxima reunião dos líderes europeus em Bruxelas, com especial destaque sobre quando e como a decisão de sair será oficializada. Uma fonte comunitária previu que o primeiro-ministro britânico David Cameron não invoque já amanhã o artigo 50 do Tratado de Lisboa referente à saída de um Estado-membro e que ninguém o espera face à crise no país que ultrapassa a liderança do partido do governo. Em reação aos 52% de votos a favor do Brexit no referendo de quinta-feira passada, Cameron anunciou a sua demissão. Aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal retirou hoje o apoio ao direito ao aborto. O Supremo determinou que os Estados em todo o país não têm o direito limitar o direito constitucional das mulheres de terminarem a gravidez, impondo medidas excessivas para limitar o acesso às clínicas do aborto. O jornal americano Washington Post dedica hoje grande parte da sua primeira página à epidemia de febre amarela em Angola, com o título Explosão de Febre Amarela e o subtítulo Epidemia Urbana em Angola pode transformar-se em crise global, visto que faltam vacinas, o jornal dedica ainda toda a última página do seu caderno principal à Angola, com uma foto ocupando quase meia página do mercado de Viana, perto de Luanda, onde se verificaram os primeiros casos desta epidemia de febre amarela. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o 1, que é o indicativo da América, 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Mancio Miguel. Uma emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e na técnica continua Nashuan Kale. Notícias da atualidade, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos retirou hoje o apoio ao direito ao aborto. O Supremo determinou que os Estados em todo o país não têm o direito de limitar o direito constitucional das mulheres de terminar a gravidez, impondo medidas excessivas para limitar o acesso às clínicas de aborto. Epidemia da febre amarela em Angola, destacada pelo Washington Post, que adverte que a mesma poderá atingir proporções internacionais. No final desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir daqui de Washington, teremos, como sempre, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Enquanto não chega a sexta-feira, convido o amigo ouvinte a apreciar as últimas edições do Angola Fala Só na página da Voz da América, mas também no Facebook, onde temos toda a interação com a nossa audiência. 14 horas, 3 minutos aqui em Washington. Angola está em crise e cada vez mais fala-se da diversificação da economia. Assunto que destaca o nosso colaborador Kim Chialongo, em Luanda.
Está a viver um ambiente económico delicado. O reconhecimento desta situação foi feito pelo Presidente da República, que descreveu o atual cenário de crise, começando da elevada preocupação, numa altura em que o país deixou de ter capacidade de importação. Para o secretário-executivo da Casa CE, Convergência Ampla da Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, o discurso do chefe de Estado angolano é de extrema preocupação e representa a ausência de soluções económicas para o país. Alexandre Dias dos Santos, libertador, contesta o reiterado apelo na aposta à diversificação da economia. José Eduardo dos Santos admitiu pela primeira vez que o país, fortemente dependente das importações, vive uma crise económica e financeira complicada, revelando, por outro lado, que desde janeiro o Estado não recebe receitas provenientes da Sonangol, a petrolífera angolana, que nos últimos anos foi o motor da economia do país. Dos Santos falava à quarta-feira, última 22 de junho, por ocasião da abertura da reunião da Comissão Económica e da Economia Real do Conselho de Ministros, realizada no Luena, província de Moxico. Para o político Alexandre Dias dos Santos, um dos problemas ligados à diversificação da economia consiste na atribuição ou concessão de empréstimos, onde são priorizados os membros do partido MPLA em detrimento de outros com capacidade de gestão.
Eu encaro como um discurso de preocupação de alguém que está a gerir o país há quase 40 anos, de preocupação e que vê-se que já praticamente não há mais soluções económicas para o nosso país. Falou da diversificação da economia do nosso país. Quem gera o país há 40 anos são as mesmas pessoas. Então viriam pensando na diversificação do país há 10, 15 anos atrás. Não devem pensar na diversificação do país a partir de 2015, 2016. Um dos problemas é que a diversificação da economia não vai dar certo. O capital econômico fica com as mesmas pessoas. É preciso cores partidárias para se ter dinheiro. E às vezes as pessoas que têm essa respectiva cor partidária, falando concretamente do partido que sustenta o governo, não têm as habilidades econômicas que é para desenvolver o empresariado nacional. Pensa-se em cores partidárias, não deveríamos pensar nas cores partidárias. Falar nessa diversificação de economia para nós, em Luanda, Casa Fé, não acreditamos. Agora, acreditaríamos que fosse há 15 anos uma diversificação bem programada. Agora, com cores partidárias para ter as divisas, isso é difícil no momento em que as divisas desapareceram.
Alexandre Dias dos Santos pensa também que a diversificação da economia angolana devia ser feita com anos de antecedência e não num período economicamente delicado como este, em que se registra no país escassez de receitas financeiras. Para o líder da Casa CE em Luanda, a diversificação da produção nacional é uma falácia, pelo que não é possível agora, e cita como exemplo o projeto agrário Aldeia Nova, na província do Kwanza Sul.
Quando falo da diversificação, as pessoas que geram o país deveriam pensar províncias como Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Benguela, Awila. Não havia algumas condições que é para fazer a diversificação nessas respectivas províncias. Agora estão a se sentir um pouco apertados. Falam da diversificação da economia. Não acreditamos nisso em tão pouco tempo. A diversificação da economia se faz com anos de antecedência. Deve-se investir os dinheiros com muita antecedência. Agora que a escassez de dinheiro, as divisas praticamente desapareceram das nossas bancas, essa diversificação da economia para nós é simplesmente uma falácia. Não é possível agora. Temos um exemplo da Aldeia Nova, no Kwanza Sul, ali no Apucum. É um monstro adormecido. Foi um grande projeto. Passa pela Aldeia Nova. Que tipo de produção que a Aldeia Nova tem? Então as coisas costumam ser mal planificadas por este governo liderado pelo presidente José Eduardo dos Santos.
Por sua vez, para o economista e docente universitário Josué Chilundulo, o problema de Angola é mais institucional e social do que económico. Na partida para uma estrutura mais pro-desenvolvimentista em Angola, uma das questões que mais se debatem, na visão do académico, é a transparência, não apenas na gestão do erário público, mas também nas diferentes tomadas de decisões. O economista adverte que se o BNA não for capaz de criar um sistema de informação que eleve os níveis de confiança dos empresários por si só, isto poderá ser um fator inibidor de investimentos.
Na verdade, se quisermos olhar sem tabu para o nosso momento económico que Angola está a viver, eu penso que não seria mau e nem seria arriscado se afirmássemos que o nosso problema é muito mais institucional e social do que econômico. E é claro que quando se pretende partir para uma estrutura económica mais pró-desenvolvimentista, as questões que mais se debatem é a questão da transparência. E transparência não é só uma questão de gestão do erário público, é até transparência nas diferentes tomadas de decisões. Por exemplo, uma notícia como esta, que sugere uma pretensão de desvalorização da moeda nacional, ela tem implicações nefastas para a estrutura económica. Pessoas que tenderiam a investir agora poderiam preterir o investimento. Pessoas que tenderiam a disponibilizar as suas pequenas poupanças para que os intermediários financeiros inserissem essas finanças no setor, alargassem a capacidade de investimento das empresas, deixariam de aplicar. Então, se o BNA não for capaz de trazer criar um sistema de informação que garanta ou que eleve os níveis de confiança dos empresários ou dos investidores, por si só, isso pode ser um fator inibidor para o investimento. Então, repara que transparência não é só uma questão de gestão de erário público, é uma questão de uma tomada de decisões coerentes, clara evidência das intenções das instituições sobre o mercado, é a questão da valorização da propriedade privada, o respeito pela propriedade privada, ou seja, e dali eu ter dito há bem pouco tempo, que esta mudança estrutural é que Angola precisa.
A propósito do discurso proferido pelo Presidente da República acerca da situação económica de Angola, Xilundulo referiu que o acesso à informação é fundamental para alargar as expectativas dos cidadãos face à necessidade de se encontrar uma saída para a crise.
E eu penso que esses são os passos positivos. Eu, Josué, enquanto cidadão, eu quero saber o que é feito do meu país, como é gerido os recursos do meu país. Eu, Josué, enquanto contribuinte, eu preciso saber em que caminho é direcionado os impostos a minha contribuição social. E também, tendo noção do que realmente se passa, terei oportunidade para projetar potenciais soluções para contribuir para o meu país. E a chamada a base de informação é extremamente fundamental, principalmente quando nós estamos a falar de economia, porque quando eu tenho acesso à informação, eu consigo projetar futuro e isso alarga, de certa forma, as minhas expectativas. Então, eu penso que informações como esta nos situam mais ou menos em que estágio estamos e que a arquitetura deverá ser preconizada para a saída da crise. Os angolanos não têm que esperar em dezembro para receber notícias do que aconteceu em janeiro.
O professor universitário avança, por outro lado, que existe uma necessidade enorme do Executivo ser mais interativo a fim de que a sociedade seja esclarecida sobre a real situação do país.
Eu penso que o governo tem que ser um pouco mais interativo. O governo tem, e penso que, por exemplo, este modelo que o Grecima tem estado a fomentar, em que os gestores públicos aparecem à asta pública para dizer qual o estágio institucional em que estamos, eu penso que isso é fundamental. Aí nós conheceremos os projetos, saberemos quais os constrangimentos que o governo está a ter e também poderemos orquestrar, como eu já disse há bem pouco tempo, potenciais opiniões para potenciais soluções. Então eu penso que o governo tem que interagir um pouco mais com a sociedade e, é claro, esclarecer, até para evitar níveis de especulação elevada e, em contrapartida disso, os desestímulos ao investimento. Eu penso que se houver uma cadeia de informação que permite a que os angolanos percebam quanto tempo teremos que esperar para sairmos desse marasmo, eu acho que é fundamental.
O economista alerta para o facto do país estar a viver uma situação económica que requer tomadas de decisões políticas urgentes, uma vez que Angola vive os efeitos negativos da crise que já afeta a capacidade de aquisição até de seringas para os hospitais. Josué Chilundulo reforça que quanto mais atraso se registra na tomada de decisões para alavancar a economia angolana, mais degradada fica a conquista alcançada nos últimos 12 anos.
Não há efeito negativo maior do que aquele que nós estamos a viver hoje, que é de não termos capacidade até de comprar seringas para os hospitais. Não há. E então, quer o governo, quer a sociedade angolana, está a ter oportunidade para parar e tentar perceber, ter atitude para uma mudança que se pretende de sucesso, não é? Porque enquanto se atrasam as tomadas de decisões políticas, as famílias continuam carentes, as famílias continuam com pouca capacidade para a obtenção do mínimo, as famílias continuam a ter dificuldade de ter assistência, quer na saúde, continuam a ter dificuldade de dar continuidade a todo um processo já construído. E permita-me abrir aqui um parênteses, que minha observação sugere que nós, em menos de 2 anos, estamos a destruir toda uma estrutura económica que nos últimos 10 anos tentamos construir. Parece-me que quanto mais atrasos temos nas tomadas de decisões para o alavancar da economia de Angola, mais degradamos determinado nível de conquista já alcançados. Cada vez mais vamos destruindo toda uma estrutura social, económica e política já construída nos últimos 12 anos. E eu penso que o governo angolano tem que ser célebre nas suas tomadas de decisões para permitir o restabelecimento dos níveis de confiança e isso, em contrapartida, garantir que aqueles que têm possibilidades voltam a fazer pequenos investimentos e assim sim conquistarmos um estágio social mais saudável.
Uma das medidas muitas vezes adotadas pelo FMI ou aconselhadas pelo FMI no âmbito dos apoios que tem estado a prestar em alguns países, como Angola, Moçambique, também nesta fase, que também enfrenta uma situação complicada, tem que ver com a transparência na gestão da coisa pública.
O poder de aquisição dos cidadãos perde-se a cada dia que passa. A escassez de divisas no mercado cambial angolano é um dos motivos. Alexandre Dias dos Santos, o Libertador, num cálculo rápido, refere que a maior parte da população está a alimentar-se de pão, um produto que também registrou uma subida de mais de 300%, mas que ainda assim é mais acessível para a população.
Se andares por Luanda e em várias padarias, no horário das 19 horas, não é? Das 19, 20 horas, as padarias estão totalmente cheias para comprar pão. Isso pressupõe dizer o quê? Que as pessoas estão a jantar pão com chá e manteiga. Que as medidas econômicas já estamos há bastante tempo e o presidente só reconhece agora.
Vem
só
reconhece agora. Tarde ou nem por isso este reconhecimento?
Não, nós já estamos em crise econômica. Aí vamos dizer que o presidente foi humilde em reconhecer que estamos em crise. Mas a crise já afeta os angolanos há bastante tempo. A crise começou a afetar em 1975, quando correram daqui com a FNLA e os outros partidos, não é? Para implementar o sistema de governo comunista. O que nós vivemos é um sistema comunista do passado, disfarçado de democrático. A nossa crise não começou agora. A crise se agudizou só. Exemplo, eu estudei há pouco tempo, as padarias estão cheias. Uma ronda por Luanda, das 19 horas, quantas pessoas ficam na padaria para comprar o pão? É um produto que também está caro, mas ainda é mais barato em relação ao litro de óleo, em relação ao quilo de açúcar, em relação ao vinagre, tomate. O pão ainda está um pouco barato. Barato entre aspas, porque também está caro. Um pão de 50 kwanzas, o pão era 15 kwanzas, 10 kwanzas. Agora subiu-se o preço dos combustíveis, tá, para alimentar o orçamento geral do Estado, também pesa sempre no bolso do cidadão. Antes, com 2.500 pazes, tinhas aí 25 litros de combustível. Agora, com 2.000 pazes, tem 14 litros de gasóleo, sobretudo. A vida ficou mais encarecida.
O político entende que este seja um momento delicado e que o Fundo Soberano de Angola, liderado por José Filomeno dos Santos, filho do presidente angolano, devia intervir para ajudar a suprir as necessidades do país. Alexandre Dias dos Santos defende mais investimentos na produção agrícola, embora não acredita numa aposta séria do governo para a diversificação da economia, já que, diz o interlocutor, o dinheiro está a ser mal utilizado.
Nesse momento de crise, o Fundo Soberano podia aparecer, não é? Que é para ajudar o momento de crise no país. Alguns contribuintes, por exemplo, no campo, priorizar o campo para diversificar, priorizar o campo para priorizar as cidades. A ideia é boa, mas tem que se fazer antes. Nós temos um problema, o dinheiro está na mão de vários dirigentes e está a ser mal investido. Há dirigentes que saíram de Luanda ao Kwanza Sul, por exemplo, todo o terreno está ocupado. De Luanda aqui na orla litoral até ali ao Tumbe. Tudo está ocupado, mas não se produz nada, então o dinheiro está sendo mal usado. Há fazendas que servem simplesmente para aterragem de alguns aviões privados. E não há mesmo produção, temos aquela produção de setor familiar. Então tinha que haver outro investimento, mas não acreditamos. Com este governo, são 40 anos no poder, não é? Precisamos de novas ideias para conseguirmos desenvolvermos o país. E para desenvolvermos o país, primeiramente, temos que apostar na verdadeira democratização do nosso país. O nosso país só não desenvolve. As pessoas que estão a dirigir não apostaram na democracia, não são democratas. Depois temos esses problemas todos.
Em tempo de crise, é importante que se formatem instituições sérias, sob pena do país ter dificuldades de garantir o investimento estrangeiro e o investidor nacional transferir as suas verbas para outras paragens, segundo defendeu o economista e docente universitário Josué Chilundulo.
E se nós não tivermos o cuidado de formatarmos, neste momento de crise, instituições sérias e vamos ter dificuldades de garantir que o investidor estrangeiro venha para Angola aplicar o seu capital. E vamos ter. E o investidor nacional vai continuar a preferir mandar os seus dinheiros para a Europa ou para outras realidades económicas em vez de investir em Angola. Então, o conselho do FMI, como disse, entre estes e outros, refletem exatamente aquilo que é a necessidade radical que Angola precisa. Nós precisamos sim reestruturar as nossas instituições, dar poder às nossas instituições, deixar de olharmos para o nosso país de forma mesquinha, se quisermos, e garantir que, de forma transversal e paulatina, se vai restabelecendo os níveis de confiança. É claro, passa primeiro pelo governo, pela superestrutura.
O economista Josué Chilundulo e a situação económica do país numa altura em que o Presidente da República...
Era o Kim Chelong e análise da situação económica de Angola, isto a partir de Luanda. 14 horas e 23 minutos, momentos para a música aqui na Voa em Português, Nick Jones e Tovelo e o tema Close.
Yeah. I'll tell, I'll tell, I'll tell. I'm so perplexed with just one breath I'm locked in. I'll tell, I'll tell, I'll tell. I'm so perplexed on that it's almost shocking. I know, you're scared. Your heart, your mind, your soul, your body. Yeah. They won't, they won't, they won't be careful. But I guess that you don't know me. Cause if I want you, and I want you, babe, and going backwards won't ask for space. The space was just a word made up by someone who's afraid to get too close. Ooh, ooh, oh, so close. Ooh, ooh, I want you close. Ooh, ooh, cause space was just a word made up by someone who's afraid to get close. Ooh, ooh, oh, so close. Ooh, ooh, I want you close. Ooh, ooh, oh, I want you close. Stay close, stay close enough, no. Not really known for ever being speechless. But now somehow my words roll off my tongue right onto your lips. Oh, I'm keeping cool while you keep smiling, saying all the things I'm thinking. Oh man, oh man, I am like you, so I won't prove I'm what you're feeling.
Nick Jones cantando Close. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos reiterou hoje o apoio ao direito ao aborto. O Supremo determinou que os estados em todo o país não deverão limitar o direito constitucional das mulheres de terminar a gravidez, impondo medidas excessivas para limitar o acesso às clínicas de aborto. A decisão resultante de 5 votos a favor e 3 contra poderá ser a mais importante sobre o direito ao aborto nos últimos 25 anos.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje em dia, cerca de 60 milhões de pessoas no mundo estão deslocadas internamente ou vivem como refugiados. Alguns deixaram as suas casas para escapar à violência, outros fugiram da fome, de inundações catastróficas ou de outros desastres naturais. Trata-se da pior crise humanitária desde o fim da Segunda Guerra Mundial e metade dos deslocados são crianças com menos de 18 anos de idade. As crises que levam as populações civis a abandonar as suas casas são, sem dúvida, prejudiciais para as crianças, porque eliminam alguns dos ambientes mais protetores e de apoio em que as crianças podem viver e aprender. A juntar este facto, a resposta humanitária com frequência não dá prioridade a assegurar que as crianças podem continuar a sua educação e podemos vir a encontrar que o futuro de toda uma geração de crianças se encontra comprometido. As crises têm-se tornado mais longas. As famílias estão deslocadas numa média de 20 anos e as crianças podem passar toda a sua infância exiladas de suas casas sem educação. Uma nova geração cresce sem as qualidades básicas para contribuir para a comunidade e a sociedade, escreveu a diretora para a Educação e a Sociedade da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Evelyn Rodrigues Pérez, num recente blog. Hoje, cerca de 75 milhões de crianças com idades entre os 3 e os 18 em 35 países têm necessidade urgente de apoio educacional. É por isso que o governo dos Estados Unidos promoveu novas iniciativas para ajudar os jovens em áreas de conflito a continuar a sua educação. Hoje, o Departamento de Estado norte-americano, em parceria com uma entidade de educação virtual, vai começar uma nova iniciativa, Cursos para os Refugiados, para ajudar os refugiados que possam ajudar os refugiados a construir instrumentos de carreira e a encontrar emprego através do acesso aos mais de 1000 cursos oferecidos online. As embaixadas e os consulados dos Estados Unidos vão ter por parceiros organizações locais sem fins lucrativos para facilitar tais cursos. A Unicef lançou, a 23 de maio, o Fundo A Educação Não Pode Esperar, que visa ajudar as crianças a continuar a educação em situações de emergência. O objetivo é construir escolas sustentáveis que possam transitar da resposta à crise para desenvolvimento a longo prazo de sistemas educativos. O fundo espera obter compromissos multianuais de doadores internacionais, tanto públicos como privados. Existe uma necessidade urgente para assegurar às crianças que são forçadas à situação de refugiados não lhes seja negada a educação. A educação não pode esperar, possui o potencial de abrir caminho para o desenvolvimento de mecanismos que são necessários para permitir a educação, afirmou a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Gail Smith. Os Estados Unidos estão comprometidos com um donativo inicial de 20 milhões de dólares para a educação não pode esperar. Apelamos aos nossos amigos e parceiros ao redor do mundo para que se juntem a nós e invistam no futuro daquelas crianças que se encontram com a maior necessidade. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
14 horas e 28 minutos em Washington. Ponto final a mais uma emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, www.voaportugues.com. Continuamos a atualizar a informação no mundo. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão de 90 minutos, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Nashwan Kali na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone nos últimos 30 minutos. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.